Olá, esta é a edição número 106 do FiespCast, o podcast da indústria. Nessa edição, você vai saber. Em vitória para a indústria, STF confirma a exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS/COFINS. SCAF critica escalonamento implantado pelo governo de São Paulo para combater Covid-19. Índice de confiança do agronegócio registra queda no primeiro trimestre de 2021.
Competitividade.
O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira, 13 de maio, o julgamento sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Em nota, a Fiesp classificou a decisão do STF como uma vitória para a indústria. Após forte atuação da Federação das Indústrias, foi confirmado o entendimento de que o ICMS, destacado na nota fiscal, deve ser retirado da base de cálculo. Além disso, o STF modulou sua decisão. Quem entrou com ações judiciais e processos administrativos até 15 de março de 2017, reivindicando os impostos pagos indevidamente, tem seu pleito plenamente assegurado no prazo máximo de 5 anos. Já os contribuintes que entraram na Justiça ou acionaram a Receita Federal após essa data terão seus pleitos retroagidos até março de 2017.
Economia.
As empresas vêm cumprindo todos os protocolos para impedir a contaminação pelo Covid-19. O governo do estado, porém, não tem feito a sua parte. A afirmação foi feita pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, no último dia 10 de maio, em entrevista à rádio ABC. Scaff destacou que a falta de um plano efetivo de escalonamento por parte do governo estadual agravou as aglomerações.
Se as pessoas, assim como eu, no início desse ano, em muitos momentos aí, foram a shopping centers, foram ao grande comércio, foram a supermercados, visitaram indústrias, perceberam que os cuidados estavam sendo tomados nas empresas. Havia distanciamento, uso de máscara, controle de temperatura, enfim. O perigo morava no transporte público, que não depende da iniciativa privada. O transporte público, que é ineficaz, insuficiente, e não é de hoje, e não tiveram a competência de fazer um escalonamento para evitar o horário de rush. Aí havia aquela aglomeração que punha em risco as pessoas. Então, devido à incompetência do Estado, devido à incompetência do seu Dória, os metrôs ficaram lotados de horário de pico. Aí, mais uma vez, com incompetência, não soube fazer o escalonamento. O que ele soltou foi, inicia a indústria, depois o comércio, depois o serviço. A vida inteira começou mais cedo sempre a indústria, depois o comércio, depois o serviço. Isso é natural, mas isso não é escalonamento. Escalonamento é você chamar os setores todos, escalonar de forma, não a trabalhar menos horas, trabalhar mais horas, espalhar dentro das 24 horas, da melhor forma possível para evitar aglutinação.
A indústria de São Paulo, por meio do SESI, tem feito sua parte no combate a um dos efeitos da pandemia, a fome. A campanha Doe Alimentos já arrecadou cerca de 540 toneladas. A distribuição está sendo feita por 538 ONGs parceiras. Para participar, basta levar sua doação até a escola do SESI mais próxima. Para saber mais, acesse sesesp.org.br/doealimentos.
Agronegócio.
O índice de confiança do agronegócio caiu 4 pontos no primeiro trimestre de 2021. O Iceagro, divulgado pela Fiesp e pela CropLife Brasil, fechou o período em 117,4 pontos. Apesar da queda, o índice atual ainda está 17 pontos acima do registrado no mesmo período do ano passado. Pela metodologia do estudo, resultados superiores a 100 pontos demonstram otimismo. O diretor titular do Departamento do Agronegócio da Fiesp, Roberto Bittencourt, analisa os resultados.
O índice de confiança do agronegócio no primeiro trimestre de 2021 foi muito bom, um patamar positivo, porém ficou abaixo do recorde do último trimestre de 2020, em função do avanço dos casos de Covid, a redução na atividade devido a lockdowns em várias regiões do país, preocupação com as sucessivas revisões negativas, as estimativas para o crescimento do PIB deste ano. Então, tudo isso teve uma influência negativa, contudo, os preços são muito remuneradores, há grandes investimentos em curso no setor de máquinas agrícolas, por exemplo, as indústrias estão trabalhando a plena capacidade e não conseguem atender a demanda. Então, isso mostra que a confiança do setor é forte e que a perspectiva para o resto do ano é muito boa.
Você encontra os dados mais recentes do ICEagro na íntegra no site fiesp.com.br.
Desenvolvimento sustentável.
O ESG, sigla em inglês para ambiental, social e governança, é uma lógica recente que defende a importância das empresas basearem suas estratégias de negócio considerando também esses fatores e não só os aspectos econômicos e financeiros. O tema ganhou ainda mais visibilidade na pandemia e foi assunto de uma live gratuita promovida pela Fiesp no último dia 12, com a participação da especialista em sustentabilidade Sônia Consiglio, pioneira em SDG pelo Pacto Global da ONU, que falou sobre o impacto dessas práticas na competitividade das empresas.
As questões sociais, ambientais e de governança têm cada vez mais trazido oportunidades de novos negócios. Olha o mercado de green bonds, por exemplo, como tem sido muito bem sucedido. E, ao mesmo tempo, há riscos para as empresas que não observam essas questões na gestão dos seus negócios, né? A gente vê empresas que acabam se envolvendo em desastres ambientais, questões sociais complicadas, o quanto perdem. Então, quando a gente fala de investir na agenda ESG, na verdade é uma visão de futuro, é uma visão estratégica. A pandemia, de fato, trouxe um divisor de águas para a agenda ESG do ponto de vista da visibilidade, do maior compromisso que as altas lideranças passaram a assumir. Na raiz dessa crise que a pandemia nos trouxe está a questão de saúde, a questão social relacionada ao meio ambiente e que impactou completamente o ambiente econômico. Então, eu costumo dizer que nós descobrimos pela dor o quanto essas questões são interligadas, o quanto a gente não pode mais dividir o mundo em econômico de um lado, social do outro, ambiental aqui, governança lá, né? A gente percebeu que, de fato, todos esses fatores são interconectados, que o nosso mundo é interconectado e a gente precisa ter, então, uma nova forma de operar nesse mundo. De fato, estamos indo para um novo modelo de capitalismo, um novo modelo de operar negócios que considera todos os interesses dos públicos de relacionamento, não só do acionista, por exemplo, que é uma lógica ainda muito dominante. A competitividade das empresas depende essencialmente de como os negócios são conduzidos e não há mais caminho de se conduzir negócios sem considerar questões sociais, ambientais e de governança corporativa. Os líderes, os dirigentes que não estiverem atentos a essa agenda estão colocando em risco o próprio negócio da sua companhia.
Confira outras notícias sobre responsabilidade social no site fiesp.com.br.
Saúde.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Glaucoma lançaram no início deste mês a campanha nacional 24 horas pelo glaucoma. A ideia era conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoces. A doença provoca a atrofia do nervo que conecta o olho ao cérebro e é a principal causa mundial de cegueira irreversível. Estima-se que até 2040, mais de 100 milhões de pessoas poderão sofrer com a doença no planeta. O Fiespcast conversou sobre o assunto com o médico oftalmologista Dr. Cristiano Caixeta. Ele é vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e chefe do setor de glaucoma da Santa Casa de São Paulo. E fala um pouco sobre como lidar com a doença, já que os primeiros sintomas podem levar anos até aparecerem.
Lidar com uma doença como o glaucoma requer muito cuidado. A perversidade da doença glaucoma está no não aparecimento de sinais ou sintomas na sua fase inicial. As pessoas muitas vezes interpretam que têm uma boa saúde ocular quando estão enxergando bem. E o glaucoma é uma doença traiçoeira, onde o paciente vai perder a visão do seu campo periférico para o seu campo central. Quando eu tenho uma doença que compromete o meu campo periférico, muitas vezes eu deixo de ver as coisas que estão ao meu lado. E olhando em frente, eu vejo tudo com muita nitidez. Quando eu vou começar a perceber esse sintoma, a fase já está bem avançada. E isso acontece quando eu já perdi mais do que 50% do meu campo visual. Por isso, a falta de sintomas leva a um diagnóstico tardio em relação à doença glaucoma. A única maneira de você tratar o glaucoma é através de uma consulta periódica com um médico oftalmologista. É importante que a gente entenda que uma visita ao oftalmologista não está só relacionado a óculos, a troca dos óculos, e sim uma avaliação completa da sua saúde ocular. Não deixe de lado a avaliação oftalmológica anual. Isso vai te salvar de muitos comprometimentos futuros.
Quer saber mais sobre o assunto? Então não deixe de conferir a live gratuita que a Fiesp promove dia 19 agora, com a participação do Dr. Cristiano. Então anote aí, é na próxima quarta-feira, às 10h30 da manhã. Para se inscrever, basta acessar o evento na agenda do site fiesp.com.br. Esse foi o Fiespcast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify e no Apple Podcasts.
Acompanhe Fiesp, Ciesp, SESI e Senai nas redes sociais.